Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil.
Olha, que é isso assim, rapaz?
Mas que porra de robô chata do caracoles!
Não confie em ninguém.
Robô feminista.
I have a bad feeling about this.
Sim, meu
filho. Sim! Estamos jogando mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil. Haja fôlego, baconzitos!
Rapaz!
Hoje, pra falar de mais um sucesso aí que está no cinema, acabou de chegar, e mais um do nosso coração, nosso querido amorzinho, aquele que faz coração quentinho, que é Star Wars.
Faz cosca.
Faz cosquinha no amor. Eu sou o Brunão e hoje eu estou aqui com o Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Baconzitos.
Oi, tudo bem, como vai?
Jaime Balilo.
É, agora eu não... Eu imaginei. Aí não foi mais o Jaiminho.
Jaiminho Carteiro Bonifácio.
Yeah.
E nossa participação especial aqui, nosso grande amigo, nosso grande colega, nosso grande patrão, nosso grande irmão.
O primeiro doador do Brunão na CCXP.
É verdade, eu devo tudo a ele. Alexandre Nerdmaster.
Olá, tudo bem? Aí eu aqui.
Eu gostaria, antes de começarmos aqui, dar um aviso. Eu não me responsabilizo pelo resultado deste programa.
Covarde!
Não sou eu que vou editar. Quem vai editar é a pessoa que está com raiva. A culpa não é minha. Vamos falar sobre o novo filme aí do Han Solo. O filme Star Wars deste ano, né? Este ano não vai ter episódio nem 8, nem 9, nem 10, nem nada.
Esse ano é ano de história.
Esse ano é ano de Star Wars Story. E temos um filme do Han Solo que foi mal recebido aí por muita gente, pela crítica. Muita gente falando mal, falando que o filme é desnecessário, usando termos até meio esquisitos, assim.
Ninguém pediu.
É, falando, poxa, não queria ver um filme sobre isso.
Mas
e tal.
Mas não paga o ingresso, não vai, desgraça!
Pois é, eu também tem essas, né, mas enfim. Se você gostou do Star Wars Story ou não gostou, você pode continuar aqui, lembrando que o que, Baconzitos?
Esse programa tem spoilers.
Esse programa está recheadíssimo de spoilers.
E as opiniões das pessoas nesse programa.
De forma individuais. Eu já dei a minha na beira da frase. A minha já tá dada, nem vou falar mais sobre essa porra, não. Já falei, não vale a pena, tá ótimo. Não preciso falar mais nada dessa porra desse robô. Esse robô idiota.
Mas é o único aspecto que eu achei ruim do filme.
Pois é.
Eu também achei ruim, só não acho que...
Ela é chata, só...
Precisa ficar falando demais sobre isso. É isso, então. Daqui a pouco a gente volta depois do Mario Jardim. Vai, mano.
Assim, problema do refil.
Muito bem, Leonardo Miotti, por favor.
Solo é Star Wars Story.
Muito bem.
Oh. Não é Han Solo?
Não, é só Solo. Lá fora é só Solo. E ninguém sabe que o Solo é o Han.
A Fabiola acha que é o Hans.
Ó, você tem que entender que Solo poderia ser entendido como terra. Local pra se plantar algo.
Uma história de botânica, né, velho?
Uma história National Geographic.
O que eu tô fazendo aqui, velho?
<risos>
Enfim, Han Solo vai contar a história agora de como o Han Solo virou Han Solo, né, Bicozitos?
Como ele virou o contrabandista que tanto amamos.
O filme conta basicamente a história de como ele saiu de onde saiu, virou o grande piloto que a gente conhece quando chega no episódio 4.
Ganhou sobrenome.
Como ele ganhou o sobrenome, como ele ganhou a Millennium Falcon do Lando e como ele conheceu o Chewbacca.
Esse filme começou com um checklist. Tem que sair de Corellia, porque ele é um coreliano, ele tem que fazer a academia do Império, ele tem que ser um puta piloto, ele tem que conhecer o Chewbacca, ele tem que salvar o Chewbacca.
Ele tem que desertar.
Ele tem que desertar.
Ele tem que mostrar os dados.
Tem que mostrar o dadinho. Checklist, velho, gigantesco. E o cara saiu ticando. Tum, tum.
É uma estrutura de roteiro que a gente até falou ontem, né? Que ele recebeu o nome igual a quem? Vitor Corleone.
Caraca!
É a estrutura do roteiro do Poderoso Chefão.
Pior que é verdade, é mesmo.
Do 2. Que ele sai lá da Itália, vai pros Estados Unidos, ele não tem sobrenome, tá nervoso, não consegue falar.
Você acha que isso foi inspirado?
Claro, são amigos, pô. Ron Howard, o Coppola, tudo amigo, pô.
George Lucas, ele é ali, ó, junto com Coppola.
Não, mas vocês acham que é deliberadamente uma coisa pensada nisso?
Acho, com certeza.
Se não foi deliberadamente, foi homenagem.
Foi uma ótima solução pro sobrenome Solo.
Sim.
Porque desde o primeiro filme, como assim Solo?
Mas vocês acham que era necessário explicar?
Pra mim, não. Pra mim, ele já podia ter o Han Solo no nome.
Eu acho que foi um agrado, foi um floreio que,
mas,
que,
não,
que valeu.
Assim, vocês acham que era necessário explicar o nome Solo?
Não.
Não.
Vocês não acham que Solo não é um nome já mó a ver com Star Wars, assim?
Já acostumado com isso desde quando?
É, o Caminhante do Céu.
Caminhante do Céu, Solo, Organa.
Amídala,
Sifo Dias, Dooku, Panaca.
O Nerdmaster ele só lembra dos melhores, né?
É.
Sifo Dias, Panaca.
O Panaca, o Dooku.
Dooku. Esse é Nerdmaster. Miotti, por que que você não gostou desse negócio de chamar ele de Solo ali na alfândega?
Eu acho que podia já ser o Han Solo e pronto, não precisa explicar o nome dele.
Você acha que Solo podia ser o nome da família mesmo?
Podia, normal.
Não é necessário.
Ah, divertidinho.
Eu não gosto. Eu, sinceramente, acho brega.
Eu achei ok.
Eu não precisava, gente. Ele pode ser Han Solo, pronto, acabou, é o nome dele. E aí? Foda-se.
Ah, pra mim também nem fez nem cheiro, não me incomodou, não. Sinceramente.
Não, não é uma coisa que me incomoda, que eu falo, pô, estragou meu filme.
Agora a pergunta é a seguinte, os dubladores na Espanha e no os países de língua espanhola, será que eles aproveitaram Solo? Han? Solo? Solo Han?
Vai virar que nem o Ru, né?
Ru?
Mi? Não, Ru? Mi? Aí fica campeado.
Quando eu comprar o DVD, eu vou assistir em espanhol só essa cena pra ver de qual é. Valeu, Nerdmaster.
Só essa cena.
Essa é a primeira coisa que eu vou fazer.
Eu sou el chiquitito!
Han!
Está solito, solito! Solo, solo! Han Solo!
Já começa com um roubo de carro bacana, né?
Pois
roubo
é, de o Miotti, quando ele fez o Vale a Pena ou da Pena, ele falou que tinha achado o começo chato. Eu queria que você explicasse por que, que você achou chato.
Não vi empolgação, é que nem o que eu expliquei lá, a corrida de Podracer. É aquela coisa longa que não acontece nada e te deixa com sono. Eu não sei se faltou uma trilha.
Eu concordo com o Miotti porque, assim, a sequência toma muito tempo. Ela é muito comprida.
O quanto é muito comprida, gente? 3 minutos? 5 minutos?
Podia ser 2 minutos. A montagem que fica, ele fica correndo, andando em linha reta, muito tempo. Sozinho, andando em linha reta. Aí, daqui a pouco, aparece alguém e bate nele. Aí, beleza, agora tem uma coisa. Aí, faz uma curva e mais 40 segundos andando em linha reta, sozinho.
Eu acho que eu vi outro filme, gente.
Eu não achei tão comprido.
Por isso que eu falei Fast and the Furious. Tudo bem, mostra ele trocando marcha, fazendo os negócios e tal, mas eu acho que eles não usaram a câmera do jeito eficiente pra dar mais dinâmica. A trilha sonora ali não é a trilha sonora do caraco. Eles botavam um rock and roll que funcionava melhor, botavam a câmera um pouco mais tremida, não encaixou a montagem, posicionamento de câmeras e o som com a ação que tava acontecendo. Então parece um filme que você tá seguindo um carro andando em alta velocidade, mas você não consegue captar muito a velocidade porque a câmera tá na mesma velocidade do carro, porque tudo tá acontecendo ali fechado, não tem o carro passando, não tem muita coisa, saca?
Eu concordo com o Miotti, que eu obviamente vi o Vale a Pena da Pena antes de assistir, porque eu sou desses, eu prestigio a casa, sabe como é que é? Ficou muito evidente que essa primeira parte fazia parte daquele negócio de que foi refilmado, tal e coisa, que essa primeira parte parte era tipo sobra da filmagem original, é cara. Porque é completamente distonante do resto do filme.
Tem uma entrevista com a Kathleen Kennedy e o Ron Howard, saiu agora essa semana no YouTube do Star Wars. Uma grande diferença do Ron Howard é que o Ron Howard sentava o tempo inteiro do lado do diretor de fotografia. Ele andava com o diretor de fotografia o tempo inteiro, enquanto os outros dois diretores, isso era mais secundário.
Os dois sabiam o que tá fazendo, né?
Eles não conseguiram chegar nem no final que eles queriam, porque eles estavam experimentando demais antes de fazer a tomada final.
É vero, é vero. Agora, uma coisa que eu quero chamar aqui pra pauta, pra baia, pra mesa, o que que foi aquela lacraia?
Ah, muito bom, vampirinho.
Trem feio, né, cara?
A lei de próximo.
Eu vi no 3D. Aí vocês sabem como é que é ver filme no 3D. O óculos escurece pra caraca. Cara, nessa hora eu tive que tirar o óculos. Dane-se o 3D. Eu prefiro ver embaçado, mas eu quero ver a cara da mulher. Com o óculos não dá pra ver porra nenhuma.
Mas aí eu acho que depende de onde você está assistindo também.
Ah, o nosso foi legal aqui.
Existem cinemas e cinemas. Aqui em Brasília tem duas grandes redes de cinema. Você assiste o mesmo filme nos dois e você vê que realmente a claridade, a qualidade de projeção é bem maior.
A que tem unicórnios, ela tem uma qualidade de mais melhor nesse ponto.
A do miote.
Você sabe como é que é, né? Diferente de certas pessoas nessa conversa, eu tive que pagar pra ver o filme. Então eu não pude escolher uma sala X-Force Maximum Round Bubbles, porque eu não tinha dinheiro pra isso, né?
Fui sem pagar e só eu e a Marina na sala, é maravilha.
É, na verdade ele viu as duas vezes sem pagar, porque ele ainda não me pagou o ingresso que eu comprei pra ele. Mas tudo bem.
Também que eu paguei antes da gravação.
Eu não tô nem com remorso, não, mas tudo bem.
Não que eu esteja cobrando.
Não que eu esteja cobrando.
Longe de mim.
Eu gosto muito desse negócio do Star Wars que tem de usar um monstro, bicho esquisito.
Tem alienígena, tem uns bichos estranhos, eu acho massa.
Eu acho massa. O que que eu entendi? Aquilo dali é uma representação do tipo de, entre aspas, gente com que o Han Solo sempre teve que lidar a vida inteira. Bicho nojento, escroto, que vai querer fuder a vida dele.
É o Jabba desse filme.
Exatamente, é a representação do futuro do Han Solo ali, é aquele monstro que meio que domina ali aquele espaço. Você vê que todos os outros membros ali daquele lugar são subordinados àquela lacraia escrota, do mesmo jeito que no Jabba todos os bichos são subordinados a ele, mesmo ele sendo uma lesma fodida.
Aquilo ali é o chefe da boca.
É, exatamente.
A caracterização dela achei legal, porque assim, eu me senti muito vendo algo do Estúdios Ghibli, sacou? Tipo, a Viagem de Chihiro. Eu gostei. É diferente, é exatamente o que você falou, assim. Mostra muito o que é aquele meio, né?
Ele é 100% CGI ou tinha Muppet ali na situação? Tinha animatrônico na brincadeira? Porque nas cenas que ela aparece, assim, na fuça do Han Solo, parecia boneco.
Eu entendi que a maioria era boneco ali.
Eu entendi que a cena que ela sai da água, ela é CGI. Depois que ela saiu da água, que ela começa a contracenar com o povo e que tem muito close, etc e tal, ali é uma miniatura mesmo que eles tenham filmado num fundo verde, depois montado em cima pra encaixar certinho.
E na hora do vampiro, acho que já voltou pra ser CGI, né? Pra dar aquele efeito de sol na cara dela, né?
Ou,
né,
ou talvez tenha sido feito em cima do boneco, bonecão, e joga um CGI pequeno em cima.
Eu vou te contar um negócio. As produtoras estão de parabéns, cara. O CGI tá ficando cada vez mais tão bem feito, mas tão bem feito, que já, a gente já tá discutindo. Mas é CGI? Mas é boneco? Mas será que é boneco? Mas foi CGI? Cara, parabéns. Sinceramente.
É, ali no caso a fotografia ajuda bastante também, né?
Tá muito cinza.
E é cinza com cinza, é preto e branco, só tons de cinza ali, já ajuda bastante.
É, mas
bastante.
Eu acho que o cinza ali naquele caso, ele é usado exatamente pra mostrar que o Han Solo está num lugar sujo, um lugar submundo, um lugar que ele não quer pertencer. E, inclusive, isso é reforçado na hora da fotografia, quando ele sai
e tá tudo escuro e começa a ganhar cor.
Exatamente, começa a ganhar cor. E quando ele realmente termina de sair, que ele passa lá da alfândega,
ele sai pra luz.
E não só isso, cara. A arma que ele usa lá, o termodetonator dele lá, ele joga pra abrir uma fresta de luz que vai queimar os bichos. Que vai queimar, no caso, a próxima e os outros caras lá, porque eles não podem com luz. A luz de esperança dele é fazer aquilo lá pra ir embora.
Nessa hora, a próxima falando: isso é uma pedra? Não, não é não. Você fez o barulho de detonador com a boca que eu vi, porra.
Essa parte da boca realmente é muito boa, velho.
Detonador que a Leia usa no Retorno de Jedi.
Sim, Thermodetonator.
Só que o da Leia é de verdade.
Claro, claro. Essa próxima, quem faz a voz dela é aquela diretora do Tiro Jardim da Infância.
Ah, é?
Aquela senhorinha baixinha.
Ah, que massa!
We'll be right back.
Mas aí, depois disso, ele vai entrar na treta de fugir do planeta, passando a lábia no oficial de imigração.
Passando a lábia, não, meu querido. Subornando.
É, esse aí que é o adoçante.
Ele tava meio que numa missão dada pela Lacraia lá pra roubar um negócio de combustível lá.
Ele foi comprar de alguém, ou foi entregar pra alguém, e aí ele entregou, só que aí os caras não pagaram, mas também levaram tudo, e aí ele saiu correndo e fugiu, e o caralho é quatro,
e ficou com um pedaço.
Pô, que malandro já, né?
E aí ele encontra a Kira, que é interpretada pela nossa querida Emilia Clarke. Bom, aí eu quero perguntar sobre o que vocês acharam dos dois, o Alden Ehrenreich e a Emilia Clarke nos papéis de cada um.
Eu gostei dele como solo, achei que ele ficou muito parecido, às vezes, com o próprio Harrison Ford. Não achei exagerado. Tem o jeito de andar, ele pegando assim na arma dele, né, no blaster.
De atirar. Também.
De atirar igualzinho. E a Emilia Clarke eu achei de boa também. Não teve nada demais.
Tá excepcional. Não tá uma coisa assim... Oh, meu Deus. Não tá Mother of Dragons. Ela tá realmente outro personagem, não é?
O que é bom nesse caso.
É o mesmo ator, mas são personagens diferentes. São posturas diferentes, olhares diferentes. Então você vê ela com um olhar de paixonite no começo.
Inclusive isso, ela muda bastante. Ela muda muito mais, inclusive, que o próprio Han. No início ali, antes dela ficar preso, o Han ir embora, parece outra pessoa ainda mais. Eu a vi sendo realmente diferente em dois papéis, nesse caso. Esse agora e Como Eu Era Antes de Você.
Ela tá muito bem.
Ela parece uma meninona mesmo ali. Ela não tem esses trejeitos nem nada. É bem legal.
Eu achei que você ia mandar um Sarah Connor, que eu ia arremessar esse banco na sua cara.
Já o esquisitão aí do nome, eu gostei muito. O coitado, ele tava na pior situação possível. Ele tava no pior papel, vamos colocar assim. Todo mundo, tem que ser o Harrison Ford e tal. Só que assim, concordo, preferia e tal. Ah, o cara não tem como ficar novo e CGI não fica viável, você fica fazendo o negócio sempre todo. E é bom você reoxigenar a parada, sacou?
Han tentou subornar a mulher da alfândega ali pra sair do Corellia. Ele consegue sair, mas os caras da próxima conseguem catar a Kira, né? E aí ferrou-se a brincadeira. É aquela história amor de pica quanto bate fica, né? Eu vou voltar! Eu vou voltar pra te buscar! Porque eu vou ser sozinho nessa vida, eu já sou solo, né? Fazer o quê?
Ele começa o filme sendo muito meninão, sendo muito ingênuo, sendo muito cabaço. Ele é aquele cara que é a paixão da vida dele, a experiência dele é aquilo ali, e ele não sabe o que é que tem fora.
É a única pureza que ele tem na vida dele, na real, é aquele sentimento daquela mulher.
Não, não é a única pureza, não. É a resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita.
Mas aí o que acontece? Eu achei muito legal eles já encaixarem essa fuga dele com ele se alistando. Que a solução pra ele fugir foi se alistar.
Porque ele não tinha mais pra onde ir ali, né?
Quando ele olha, tá tocando a musiquinha do Império.
Caralho, aquilo ali foi muito bom. Igual Rock 3.
Muito bom, cara.
O comercial de aliste-se já do Império é ótimo. Defenda a galáxia. Arrume a paz e a cultura para todos na galáxia. Traga civilização para os planetas mais longínquos. Caralho, tá bom.
Isso aí é o tipo de propaganda mesmo. Já tá rolando aí em outros lugares aí.
Não, e ele já chega marrento, né? Ó, onde é que eu assino pra ser piloto? Porque eu só quero ser piloto, não quero mais porra nenhuma, não. Só quero ser piloto. Aqui é infantaria, ô Zé Ruela. Tu não vai ser piloto aqui, não. Você quer ser piloto,
só depois. Na verdade, você pode entrar pra Maria, mas a maioria da galera acaba com infantaria. E dito e feito, já corta pro bicho tomando porrada. E
conhecendo o Woody Harrison.
Que tá malaco dos malacos. Cara, esse filme é um RPG.
Todinho.
Porque o que que rola? O filme inteiro é os caras tentando cumprir uma missão. E pra cumprir essa missão, eles têm que pegar uma nave específica pra depois fazer o negócio. São todos os passos lá de uma aventura de RPG.
Tanto é, tava aí o Brunão um do lado do outro, né? Se o Zito estivesse mais ao meu lado, ele tava duas cadeiras ao lado. Ficava aí o Brunão apontando pra tela. A gente ali. Cara, tinha coisa que aconteceu na última aventura da gente, sacou, velho? E igual o filme, velho. Coisa que aconteceu comigo, inclusive, o Chewie tomando porrada lá, os cutucos lá dos Stun, as Repeat Blaster, a própria mecânica, aquela dinâmica do cara, toda hora que você tá tentando fazer alguma coisa, aparece outra coisa pra te atrapalhar e você tem que dar outra solução. E ficou muito bom, cara. O ritmo é muito divertido por causa disso. Então, assim, talvez, nesse aspecto, a gente tenha gostado ainda mais, especialmente, assim, eu, tu, Brunão, por causa desse viés muito RPGístico que teve, sacou?
Você falou aí assim, ah, que vocês gostaram mais por causa disso. O meu problema com o filme, eu senti que eu não fiquei tão empolgado com ele, com o episódio 7, com o episódio 8. Esses filmes me emocionaram.
Como Rogue One.
Rogue One também.
Eu acho que você tinha uma expectativa diferente.
Não é que eu queria ver o Vader lá, não era isso. Eu não queria ver Jedi, que eu sabia que não ia ter. Faltou algo nesse filme pra emocionar mais.
É que o que aconteceu foi aquele negócio, a gente não conseguiu ter tanta empatia pelo droid que morre, pelo alienígena de quatro braços que morre também.
É porque quando você começa a se afeiçoar, ele morre.
Não, mas peraí, olha só, isso aí que você tá falando, mas no Rogue One, a gente não sabe que não pode se apegar em nenhum personagem.
Eu sei, mas quando o droid morreu, o que eu mais fiquei chateado.
Mas aquele droid é foda pra caralho.
Pois é, é isso que eu lance.
Mas o droid leva horas no filme até ele morrer. Constrói uma relação com o público e depois morre.
Se você faz um droid igual ao C-3PO, vão reclamar que você fez um droid igual ao C-3PO. Se você faz um droid igual o BB-8, vão reclamar que é igual ao BB-8. Se você faz um igual ao R2, é igual ao R2. Se fizer um igual ao K2SO, é igual ao K2SO. Aí fizeram um droid que é diferente e nego reclamou porque ele é diferente.
Ah, ela só é chata, né?
Tudo bem que eu acho que erraram porque é uma droid chata pra caralho. Mas não podemos nunca dizer que eles não tentaram fazer algo diferente.
Isso não é a crítica. O ponto, assim, talvez, que o Miotti mais colocou aqui é a falta de empatia com algo ali no filme. Além, lógico, do Tio e do Han e do Lando, que você já sabia que estariam lá.
Eu acho que grande parcela da galera que não foi assistir o filme ainda, ou não vai assistir o filme, optou por não assistir o filme, já teve isso já antes de ver o filme. Não se identificou com o Alden no papel do Han Solo, porque, porra, Harrison Ford, mega carismático como Han Solo, e como Indiana Jones e como outros, vários outros papéis que ele já fez, a gente se identifica com o cara. E aí você vê um outro cara interpretando ele e você fica... Tanto que a maior causa porque as pessoas estavam falando que queriam ver o filme era por causa do Donald Glover do Lando.
Mas o Donald Glover também, cara, o que aquele cara esbanja de carisma, maluco.
Cara, aquele muito. Moleque é o Lando, velho.
É, ele é o Lando novo.
Aquele ali era o Lando com o espírito escarrado igualzinho.
Teve gente que reclamou, Nerdmaster, porque ele tava de cavanhaque, não vou dizer quem foi.
Eu sei quem foi, eu também vi esse vídeo.
A gente mesmo nunca faz a barba, nunca muda.
Uma coisa também, eu queria ver se alguém tivesse reclamado dos 500 capas que tinha no guarda-roupa do
Lando. O Chewie tá com o cabelo mais desgrenhado nesse filme.
Ah, mas ali só tá com 190 anos, né? Tá novinho, né?
Vocês viram que a capa que a Kira prova é a capa do Lando no episódio 5. É azul com dourado.
Melhor é quando a Falcon tá pegando fogo, ela vai apagar com a capa, ele... Ô, minha capa é eu, mulher!
A preocupação do cara é a capa.
Não, essa aí é customizada, sacanagem, pô!
A cena que o George Lucas deu pitaco foi exatamente essa cena que o Han pega a capa dela e vai dar uns cutucos. No original, ele pega a capa ali e pendura. Aí o George Lucas falou assim, não, mas o Solo não faria isso. Como assim? Aí ele sai, foi lá, pegou, com licença, o Solo vai fazer isso aqui, ó. Bate na parede e tá bom. Aí todo mundo... Caraca, isso realmente, então tá, vamos lá, grava de novo, faz aí. Esse foi o grande pitaco que ele deu.
Como é que você sabia isso, Baconzitos?
Você tava lá?
Caralho, velho, o Baconzitos é doente,
não,
velho.
Não, porque aquela cena ali ficou igual o Império Contra Ataca.
Aí eu achei legal.
Foi a mesma cena.
Mas isso é uma homenagem.
Não, não, tô achando ruim, não. Foi no mesmo local e as mesmas coisas.
As condições são as mesmas ali também.
Acho que até a frase é igual.
É, a frase é mais ou menos igual. Eles falam quase a mesma coisa. Se não for a mesma coisa, é quase a mesma coisa.
Ela tá falando, ele interrompe ela com um beijo.
E eles vão pra lá e vão pra cá. O, tipo, até o movimento do corpo é parecido. E chega alguém e atrapalha.
Atrapalha.
E ele olha meio assim de puta que pariu, o que que você quer?
E acabou o clima e vamos embora.
Agora você sabe por que ele tem mais raiva hoje do C-3PO, né?
Pois é, segunda vez que eu vou pegar alguém
porra,
aqui.
Porra, cara. De novo isso.
A gente precisa falar uma coisa aqui, antes de mais nada, né, Miotti? A gente acertou lá no Jurassic Cast.
Que o armário é do Lando.
Que o armário era do Lando. O armário era do Lando, porra.
Parece que eles escutaram o nosso programa, hein?
Escutaram. Ron Howard escutou. Ah, porra, o armário é do Lando, caralho.
Abraço. Mostra aí, Ron.
Mostra a cena do armário aí.
Se eu soubesse essa porcaria, não tinha vindo não, rapaz.
Aí, o que vocês acharam do Han saber falar wookinês?
Eu achei maravilhoso.
Isso meio que liga todos os outros filmes, né? Todo mundo acha que o Han só finge que sabe o que o Chewie tá falando, mas não, ele sabe. Foi justamente ele saber wookinês que salvou a vida dele.
Eu achei que foi muito bom. A dinâmica, a legendagem ficou muito boa, porque ele fala, mim quer, né?
Ele não é tão fluente, ele entende.
Ele fala com sotaque.
Eu entendo melhor do que eu falo e vamos lá e tal, e não sei o quê.
É tipo o Miotti falando inglês, é isso.
Perfeito.
Exatamente, se comunica.
Chewie tá falando mesmo, ele fala, não, ele tá falando alguma coisa sobre a família ou sobre a tribo dele. Ele fala, mas qual a diferença? Ele fala, pô, não sei, pra mim é uma dessas coisas. Ele vai refinando o quinês dele.
Sim, com o tempo que ele vai passando com o Chewbacca, ele vai aprendendo bem mais e para. Não, você fala, isso aqui significa tal coisa ou tal coisa? Não, isso aqui. Ah, tá.
Então, o relacionamento dos dois mostra bem que no final eles já estão totalmente entrosados.
O relacionamento dele com o Chewie, pra mim, é a melhor coisa do filme. É a coisa que é impecável.
No começo, eles estão aquele negócio lá, tem aquela briga dos dois, mas no final, o Chewie também engana o Lando, na hora da carta. Aquilo é sensacional.
Porque na primeira vez, o Chewie tá desacreditado. Ele falou, não faz isso. Nessa, ele, rapaz, aí é ruim, hein?
Não, e o melhor é quando eles estão entrou na nave, já pra ir embora, aí o Han Solo vira pro Chewie e fala, não, nós vamos lá em Tatooine, que não sei o quê. Aí o Chewie fica olhando pra ele assim, alguma vez eu já te meti algum encrenca, rapaz?
Aí o Chewie...
Essa frase o Han Solo fala no episódio 7, cara. É foda.
Um outro fato bastante interessante é quando ele vai fazer a aposta com o Lando, a primeira vez que ele perde porque o Lando roubou, ele fala que ele tem uma nave VCX-100.
Nave.
Isso.
A VCX-100...
Peraí. Miotti, por favor, uma vinheta.
Enciclopédia Baconzitos.
Enciclopédia não.
Ah, isso eu sabia também.
Não duvido nada.
Ah, é? Então não fala não, Zito, não fala. A VCX-100 é a nave modelo do Ghost.
Isso não é o Paranerdia, fica quieto. Lá no Paranerdia você fala qual era. Agora aqui é o Baconzitos que vai falar. Se ele conseguir.
Ah, perdemos isso.
Se a risada deixar.
Ô, Didi. É a nave do Phantom, da Ghost, do Rebels.
Ah...
Filho da
que
puta.
Legal! Que legal! Não podia dormir sem essa.
A viagem aqui, ela é mais nova que a YT-1300. Então, por isso que o Lando cai no... Ah, não, você tem uma nave melhor que a minha, mais novinha e tal, que tem um shuttlezinho.
2017, né? 2017,
2018.
Melhor que ele aposta uma nave que ele não tem, né?
O argumento que usaram... Vão trazer o Wookie pra nave, né? Aquele cara dos quatro baços. Cara, não tem nada mais gostoso que dormir num colo de um Wookie.
Muito bom, velho.
E é legal que ele é um macaquinho, né, cara?
É, tipo, muito bom.
Muito bom.
Me amarrei no design daquele personagem.
Rio, né, o nome dele?
É.
John Favreau que faz a voz dele.
Ah, o John Favreau? Ah, massa.
Agora, falando em cenas desnecessárias, pra que aquela cena do banho?
Eu achei massa.
Por causa do Xaxá.
Isso!
Caralho, que ódio,
tem
velho.
Tem alguém espionando a gente jogar RPG.
Tem.
Por que aconteceu isso?
Você não tem noção.
É mesmo?
Na primeira aventura que eu e o Xaxá entramos, o Xaxá, ele tem toda aquela eloquência dele, né? Ele, oi, tudo bom? É. É assim, o meu personagem era pra ser quietão. Eu tive que usar Streetwise ali pra fazer a gente entrar na porra do grupo.
Dois novos caras que iam entrar na equipe e...
Eles estavam protegendo a carga.
Aí a gente queria tirar um por fora ali e roubar. Acabamos roubando. Seguimos roubar e juntamos no grupo. Entramos na nave, consegui convencer o pessoal. Não, esse cara aqui é meio mongolóide, não sei o quê, mas tamo aí. Aí
só beleza. Que o lance é que eu sou o Han Solo da parada.
E é difícil, cara. Eu tava conversando com esse maluco. Eu sou um Bounty Hunter, velho. Aí eu consigo convencer ele. Falou, não, vamos fazer tal coisa. Essa coisa, agora você vai fazer o quê? Ah, vou fazer não sei o que lá. Eu falei, não, o que vocês querem que eu faça? Que eu vou aqui na nave e tal. Primeira vez a gente consegue convencer um cara que você não conhece. Ô, Xaxá, você vai fazer o quê? Eu vou tomar banho. Filho da puta, ganhou 5 de XP, cara! Ah, vá merda!
Miotti, me responde uma coisa. Pra gente voltar pro filme, deixa eu só retomar.
Vamos lá, continuar com o Paranerd no solo.
Deixa eu te perguntar um negócio. Foi a partir de que cena que você viu que o filme mudou?
Quando eles entraram no Millennium Falcon, aí o filme pra mim mudou.
Isso tudo? Você achou muito lento até aí?
Não, achei lento. Achei que não tava.
Você não tava ali, gostando, não tava até gostando, ali.
Não tava gostando.
Pô, eu tava amarradão, velho.
Até aparecido o Lando, aparecido tudo, o joguinho.
Eu não tava empolgado.
Não encaixou pra você?
Foi, não consegui me empolgar ali. Já a última jogada, a última cena de jogo, ali me empolgou. Sabe, foi diferente. Na hora que entrar no Millennium Falcon, teve as coisas assim, mais... referenciando mesmo os outros filmes, eu acho que me pegou melhor.
A história dele fugindo acaba que ele se mete no Império e vai ser um soldado raso lá no meio de uma guerra.
Ele é um Mud Trooper.
Mud Trooper? É um termo técnico?
É o nome daquele Stormtrooper. Tem o Snow Trooper, tem o Mud Trooper.
Caralho, é muito específico, né, no Star Wars.
Você faz o quê? Eu sou o cara da lama.
Não, mas peraí, você tem que lembrar que no mundo de Star Wars existe um mundo de gelo, um mundo de deserto, um mundo de pântano, então o cara tem que ser especializado pra lutar em cada mundo.
Rapidão, olha só, na Terra tem todos esses mundos e o soldado tem que lutar em todos.
Tipo, eu sou soldado do deserto.
Gente, olha só, nós vamos para o deserto agora.
Ih, caralho,
ih, galera, chefe, eu sou o soldado da neve, valeu.
Não, valeu.
Vou pra casa hoje.
Essa valeu, eu não
galera,
vou não,
ver
valeu,
minha
não.
Família, porra!
O Snowtrooper e o Stormtrooper são o mesmo cara. A diferença entre eles é o equipamento.
Todos eles são o Whatever Trooper. É isso.
Eles são o Whatever Trooper, mas na hora que eles estão com o equipamento X, eles estão com equipamento que nem o uniforme do exército. Você tem um uniforme com um padrão selva, o padrão deserto e tal.
Eu entendi, mas o soldado na Terra, ele se chama soldado e é soldado, independentemente do terreno onde ele vá.
É pra vender boneco. Não, o Stormtrooper, ele vem diretamente da Segunda Guerra Mundial, os soldados alemães.
E nesse parece a Primeira Guerra Mundial. Aquela cena lembra muito a Primeira Guerra Mundial. Porque parece que eles estão na trincheira, um negócio muito nojento, na lama.
Eu não consegui notar, eles estão lutando um pouquinho ali.
Com a galera do planeta.
Eles não mostram o inimigo.
Então, eles eram o inimigo, né?
A ideia ali é mostrar a bagunça, a confusão e a falta de liderança correta ali.
Não, mas nessa hora, a hora que aparece o Beckett, o Woody Harrelson.
Rapaz, e que...
Atirando de
pra
pistola.
Cima.
Não, atirando
não,
de pistola.
Não, a de pistola é mais legal.
Dando giro e não sei o que.
Pareceu até a cor de faroeste, pô.
Foi o faroeste todinho.
Parecia o RPG que eu jogo com Becozinho.
O Chachá é esse maluco. É, teoricamente era pra ser maluco, só que ele não tem esses reflexos todos.
Mas ele chega atirando de esquerda e direita, atirando, um no outro.
E ele tem um sobretudo igual
o Beckett. Na hora que aparece aquela cena de cima lá, o Repeat Blast, eu comecei a cantar com o Bruno.
O Arthur, ele tava em coma nessa hora. Ele não percebeu o que que era. Eu falei, Arthur, cutuquei ele assim, ele... Aí eu, ah lá, rapaz, o RPG. Aí ele, aquilo é um Repeating Blaster igual ao meu? Eu falei, é, porra. Aí ele, caralho.
Uma coisa que eu achei foda, cara, quando eles saem, vão subindo no céu e você vê, assim, que eles estão na área calma, entre aspas, e quando você vê lá, você sobe as nuvens, o pau tá comendo, velho, num nível, e só vê o brilho, aí vem uns TIE Fighter.
A terra de ninguém,
aquilo ali. Caraca, velho, tipo, os caras estão a 5 km ali, o mundo tá destruindo, sacou? Isso é muito legal, velho. É realmente você ganhando a zona por zona do planeta e avançando, sacou? É muito foda.
Literalmente, o Império tá querendo dominar por algum recurso que tá próximo da superfície. Se fosse um negócio mais profundo, mineração de profundidade, parava os Star Destroyers e só bombardeava.
Não, ali eles querem manter o planeta, né?
Ali eles querem manter as cidades, eles querem manter esses pântanos, essas áreas ali, eles são muito férteis, e aí eles vão fazer uma plantação, alguma coisa do gênero. Isso você vê muito nos livros do pré-Rogue One, que fala de como o Império secava, raspava os recursos dos planetas para construir a Estrela da Morte e para alimentar o Império.
Mas o que eu acho legal dessa parte é que acaba que ele vai tentar dar uma entrada na equipe do Beckett, que ele desconfia que os caras estão
muito bom.
Ele desconfia que os caras não são, aí ele vê lá algumas coisas, ele é malandro também, ele, mas você não é Império.
Capitão, essa, né? Essa armadura tá muito furada pra você não tá furado por baixo.
E aí ele acaba sendo preso e encontra o Chewbacca, aquela coisa que a gente já falou, tem a briga dele com o Chewbacca, é bem legal. Ele falando em Wookiee, que eu achei também muito show de bola, morri de rir. Achei muito legal. Nessa parte você não conseguiu nem nisso, Miotti.
Não, assim...
Cara, achei tão legal, velho.
Cara, a parte que o Chewbacca fala o nome dele.
Não, não tô falando assim, não, tô falando assim, porque...
É que você queria que fosse outra coisa.
É, ali não foi ele que salvou o tio, foi o tio que salvou ele.
Mas não é ali que ele pega
a Chewie. Eu sei, mas assim, aquela cena então eu achei que...
Não, mas aí o que acontece? Ele se salva junto com o Chewie. Ele acha uma saída.
Eu sei, pois é, mas esperar outra coisa.
Eu acho legal... Que ele descobre que o negócio é só dar pancada aqui, não sei o que, o negócio cair. Aí ele, não, finge sempre dar porrada aqui, não sei o que, e aí a gente dá. Aí ele começa a apanhar do bicho. Aí os caras lá em cima, ó, eu vou apostar $10 no Wook, no Wookiee, não sei o que. E aí daqui a pouco o negócio cai, ele se arrebenta lá embaixo. O Chewie pega o Han Solo, arremessa ele lá em cima.
Mas também, né, o cara sacaneou o Wookiee. Vocês só batem fraquinho assim mesmo lá no teu planeta natal? Ah, filho do mal.
Não, e o melhor não é isso. O melhor é que acontece uma coisa que era pra ser uma cena totalmente pastelão, que você já viu um monte de vez, que é quando o nego tá amarrado, cada um corre pra um lado, os dois caem. Nessa que na hora que o Han vai pra um lado, você vê o tio e pro outro, eu falei, velho, você vai voar agora. E não tem resistência. O Han, na metade da passada, ele volta.
É só um ioiô, velho.
A primeira vez que ele salva o Chewie é tirando ele do planeta. Convencendo a galera a levar o Chewie com ele.
Não, quem convenceu foi o Rio, quando falou que é o melhor sono possível.
Mas o Chewie não ouviu isso.
É, pro Chewie foi o Han Solo que conseguiu.
A segunda vez que ele salva o Chewie é no roubo da carga.
É Indiana Jones todinha a cena, né, velho?
Aqui. Essa cena é RPG.
Total.
É inacreditável, velho. O jeito do plano, aquele negócio dos caras fazendo o plano antes.
A gente vive ralando
a gente
pra fazer
fica
o plano.
Sentado lá conversando como é que ele vai fazer o plano, aí depois que certo o plano, aí vai, fulano vai pilotar, o outro vai fazer não sei o que, o outro vai pular, aí o outro vai não sei o que, e aí vai desabranchar e não sei o que, e daqui a pouco tam.
a gente tem música em loco, acontece tudo em tempo real, é maravilhoso. Consigo entender nesse ponto do Miotti, talvez seja um pouco o problema da maioria das pessoas também com esse aspecto. Essa parte do trem mesmo, achei massa, exatamente pelo que tu falou, porque é todo um RPG e tudo, mas em momento nenhum você tem medo. Porque você sabe que eles não têm como morrer ali.
É, esse é que é o problema. Você não teme pela vida nem do Solo e nem do Chewie.
Eu acho que ali é aquele esquema de você sabe que vai todo mundo se salvar, porém, contudo, todavia, entretanto, você não sabe se vai se todo mundo se salvar inteiro. Ninguém perde braço, mas, cara, levar um tiro, ficar ferido...
É porque você já sabe que os caras estão lá na frente. Você já sabe até que o Han Solo morreu 200 anos depois ali por conta disso, sacou? Essa é a única coisa que eu concordo, mas pra mim não estragou em nada, sacou? Eu só perdi aquele senso de urgência, aquele medo de acontecer. Puta, será que
vai acontecer? Você sabe, não, que você sabe vai morrer.
É a diferença da corrida lá de Cassian. Ali você sabe que vai ter uma coisa que sabe como vai acontecer, sabe? Ali já me empolga mais.
Eu gostei bastante do assalto ao trem, porque pra mim ficou muito... Ele fecha uma coisa que pra mim esse filme é, que ele é um western.
Sim, totalmente.
Ele é um filme de bang-bang.
E você vê na cena do Woody Harris, quando ele aparece, você vê. Cara, eu estou vendo um faroeste.
É um faroeste total.
Caralho, ele é tão faroeste que o protagonista é o homem sem nome.
Sem sobrenome.
Ah, eu sou o Nerd Master, porra.
Você tem o
não,
homem...
Não é nada.
Você tem o homem sem nome. Você tem o companheiro de outra raça.
Você tá querendo dizer o índio, é isso?
Não, o índio é a menina lá, que é com a tribo dela, com o capacete, o cocarzão. Ela é o índio.
Ah, então o tio é mexicano, é isso?
Tio é o ticano.
O bigode deles parou pro resto do corpo inteiro. É tipo chicano nível master, essa coisa, é super saiyajin chicano ali.
O Chewie é o feio, do bom mal e o feio. É. Não, mas eu achei legal o lance de ter a namorada lá do Beckett e ela se sacrificar pelo bem da missão. Achei legal essa parada. Achei legal os dronezinhos do Império voltando.
Sim!
Puta, caraca! Toda essa cena do trem eu achei maneiro. Achei legal eles estarem roubando um negócio que é uma carga perigosa. Tem que ter cuidado. E aí são dois grupos tentando roubar ao mesmo tempo.
E se não fosse o Solo...
Se não fosse o Han Solo, ia morrer todo mundo. Pois
caralho,
é.
E ali você vê que existia um perigo real. Porque, cara... A montanha vai para o caralho, velho.
É.
Ficou o Bruno, caralho.
Na hora que a montanha racha no meio, eita. porra.
A montanha implodiu. Ela foi sugada por um buraco negro de energia concentrada.
É tipo aquela bomba...
Do episódio 2, né?
Do episódio 2. É tipo a bomba do Jungle Fett.
Enfim, ele acaba salvando todo mundo, mas o Beckett fica puto com ele.
É porque o Beckett, naquele momento, ele queria morrer. A real é essa, velho. Ele não tava...
Ah, a mulher já tinha morrido, né,
ele... Naquele momento, ele deu a desculpa. Ah, porque vão matar a gente? Não, ele queria morrer.
A mulher já tinha morrido. Ele não ia conseguir pegar a carga.
O brother dele já tinha morrido também.
O brother dele já tinha morrido também. Ele falou, ah, eu vou também, foda-se.
É, foda-se.
Fala nisso, o Harrison, dos últimos filmes dele, só morrendo, né? Apareceu no filme, já sabe que ele ia morrer.
Mas ele me tá mandando muito, né, cara? O cara é muito canastrão, sim, tá, velho. Sim. Ele é muito bom, velho.
O Planeta Macaco, ele morreu, ele tá no Super Crime, esse agora.
Mas ele faz um canastrão malaco muito bom.
Ele faz o Woody Harrison, gente.
Mas ele, né? Faz aquele papel do... Não é o boss, ele é o...
Woody Harrison, velho.
Pseudo boss. Ele é o primeiro capanga que você mata pra depois matar o boss.
É o mini boss.
É, ele é o mini boss, exatamente. Ele é o mini boss. Ele faz muito bem esse papel de mini boss.
É verdade.
Falar em boss, nessa hora a mulher fala pra ele... Ah, você tinha que trazer esses dois idiotas. Eu falei pra você trazer o fulano e o Bosk.
É, aí, o Bosk.
Aí todo mundo ficou, quem é Bosk?
Quem é Bosk, Becositos? Bosk é um dos Bounty Hunters que aparece no Império Contra-Ataque.
Isso, aquele meio lagartão.
Também aparece uma citação do Beckett ser famoso por ter matado a Aura Singh. Quem isso fala pra ele legal. É o Lando. E a Aura Singh é o Bounty Hunter que aparece no episódio 1. Com um riflezão gigante assistindo a corrida de podracing.
Pra quem não sabe, é uma que tem a pele branca e um moicano vermelho.
E aquele negócio também, que muita gente tá falando que os filmes novos iam ignorar o 1, 2, 3. Tá tendo muita coisa do 1, 2, 3.
É porque eles são canon mesmo, então, pô.
Não, é 1, 2, 3, tá ali o filme.
Desde que não fale Jar Jar Binks, tá bom.
Jar Jar Binks, podia ter acontecido o que o Chewie fez com aquele maluco lá, né, na hora que eles estão invadindo.
Por falar nisso, a minha cena favorita do filme.
O Brunão perguntou antes. Vem cá, o Chewie vai arrancar o braço de alguém? Aí eu olhei pra Marina e a gente falou assim, não vou falar nada, não pode falar essa cena.
Eu já sabia que ia acontecer, porque no episódio 4, o Han Solo fala pro C-3PO...
Ele jogou bem, gritar não vai ajudá-lo.
Deixa ele ganhar, é imprudência aborrecer Chewbacca.
Mas senhor, ninguém se incomoda em aborrecer um androide.
Porque um androide não costuma tirar o braço da pessoa do lugar quando perde. Chewbacca costuma fazer isso.
E aí eu falei, cara, por favor, que tem uma cena no filme que vai apresentar o Chewie
badass ali, né?
Onde no trailer eu já tinha visto ele pegar um cara, empalar o cara de cabeça pra baixo, na lama, sei
lá. Errando a cabeça do maluco. Ele faz o pilão do Zangief, só que na mão.
E aí eu falei, cara, tem que ter uma cena dele arrancando os braços de alguém. E aí não tem a cena, obviamente, mas depois aparece ele
com os braços na mão.
Ih, caralho, exagerei, hein? Desculpa.
Não, e o Solo ainda chega, porra, e a armadura desse cara me cabia certinho, sacanagem.
Eu sento nessas condições, né, pô? Com bons modos, me tira a camisa do corpo, agora com estupidez e ignorância me deixa nu.
Aí o que que acontece? Ele destrói lá a carga e tal, não sei o que, e aí o Beckett fica, não, mas você não vai entender, o cara lá que eu tinha que entregar a carga, ele vai matar a gente, ele não tem compaixão, ele é da Estrela de Prata lá, não sei o que,
do Amanhecer.
Amanhecer Esmeralda, sei lá, um negócio
Escarlate.
Assim. Amanhecer Escarlate, é. E aí o cara vai salgar o bacalhau, vai tocar o puteiro aqui, vai ser uma merda.
E o puteiro é a gente.
É, ficou assim, fudeu.
Já era, perdemos tudo.
O Solo vira pra ele e fala assim, não, cara, tá de boa, vamos lá, vamos conversar com ele. A gente promete alguma coisa lá e dá um jeito.
Corta a cena, o bicho tá empalando quase um maluco.
As faquinhas que ele usa ali, usa a mesma tecnologia que as armas dos guardas do Kylo.
Do Snoke.
Do Snoke, exatamente.
Os Snoke Troopers.
Snoke Troopers, inclusive.
Ah, boa! Morto!
Porra! Caraca, essa veio carregando
eu
especial.
Gostei, cara! Porra! Snoke Troopers. Tem trooper de... Né? Gostei, cara! Porra, cara!
Campeão!
Te dá um abraço.
E esse cara tem um negócio que quando fica nervoso, como tu...
Eu não entendi
daquele negócio
essa
da cara dele, né?
Eu não entendi essa parte.
O olho do cara fica vermelhaço.
Ele é um alienígena. No Star Wars tem uns alienígenas que são próximos aos seres humanos, são bem parecidos. Darth Maul tá nessa, porque o esquema dele é tatuagem, não é biológico, né? Não é mancha de pele nem nada, é tatuagem, aquilo lá tudo. E aí ele tem esse esquema de aquelas manchas no rosto, que quando ele fica irritado, aquilo, o sangue sobe, irriga e fica vermelhão.
O cara é um maluco do caralho.
O cara é o Don Corleone da parada.
Don Corleone é bonzinho perto dele. Esse bicho é ruim porque é ruim.
Ele tem todo o status possível. Ele tem a puta da nave, que é um prédio de 50 andares.
Que é um iate voador.
Na vertical.
Tem toda aquela coleção dele de obras de arte, de vasos, de caramba quatro. Tem a armadura mandaloriana. Tinha ali guardada pra eu usar.
É muito viado, né, velho?
É.
É muito viado, né, velho?
Que muita gente, quando viu as fotos daquele set...
Achou que era do Boba Fett, né?
Boba Fett vai aparecer.
Pode ser que role ainda, nos próximos filmes do Han Solo, algum encontro do Boba Fett com ele.
Com certeza.
Porque no Retorno de Jedi, eles conhecem o Boba Fett. Tanto que naquela hora que o Boba Fett morre, o tio fala pra ele, Boba Fett tá atrás de você. Aí ele fala, Boba Fett? Boba Fett, ele não tá vendo, né, na hora.
Da mesma forma que o Han é contratado pelo Jabba pra fazer vários trabalhos sequencialmente, o Boba Fett é contratado pelo Jabba da mesma forma. Tanto é quando o Luke chega, o Boba Fett tá lá batendo papo com as Twi'lek e tal, só não tá tomando uma birita porque tá de capacete.
Não tá tomando birita é o caralho, ele tá tão bêbado naquele dia que ele não consegue fazer absolutamente nada. Ele estava bêbado. E aí eles acabam convencendo, junto com a ajuda da Kira, que tá lá meio de escrava sexual, meio de alguma coisa lá do cara. Ela é escrava dele.
É, ali, pelo que eu entendi, é o esquema dela se vendeu pro cara.
Ela é submissa dele, foi marcada com o anel do cara, que marcou a pele dela. E é como se ela fosse uma propriedade dele.
Isso é muito comum também com os Twi'leks. Os Twi'leks se vendem com escravidão temporária por uma dívida ou pra conseguir uma coisa, eles passam por um tempo de escravidão.
É por isso que eu acho que eu não desgosto tanto, assim, da questão da L3, porque quando a robô aparece lá com o Lando e tal, ela tá falando muito sobre o negócio da libertação dos robôs. Eu acho que o filme, ele tem um subtexto da escravidão desde o começo. O Han Solo era escravo lá daquela Taturana.
Porque é aquela escravidão velada, né?
Mas é uma escravidão.
É exatamente, é a mesma coisa que a Rey. A
própria Kira era escrava sexual desse cara aí. Acho que o filme, ele tem esse subtexto aí da escravidão, sabe? Tem essas nuances e tal. E aí, quando chega na L3, ela é muito radical lá com aquele negócio dela de
sim, ela é extremista.
Ela é extremista e tal. Mas aí eu já tava no contexto do esse filme vai ter alguma coisa contra a escravidão. Contra ser submisso a alguma coisa sempre. Porque isso permeia o filme inteiro. O Chewie era escravo, ele era escravo, a Kira era escrava, a L3 se considera uma escrava. Então eu acho que foi por isso que não me incomodou tanto assim a L3. Eu tava meio entendendo ela no contexto ali do mais uma peça do negócio da escravidão.
Eu vi ela mais como o movimento da libertação dos androides.
Que é uma parada que tem no universo expandido, né, Bicuzinho? Você me falou.
No universo expandido, no RPG do Star Wars.
Porque quando eles resolvem se juntar à Kira e resolvem fazer... Aí eles... Não, a gente vai roubar uma outra coisa e depois levar numa refinaria. Então o cara, tá bom. Então vocês precisam de uma nave foda, porque pra chegar no lugar onde dá pra roubar o bruto, tem que passar pelo circuito Castle. É longe, não sei o que, e é perigoso e tal. Então precisa de uma nave rápida, um piloto muito bom. Aí o Han Solo fala, já temos um piloto. A Kira diz que conhece um cara. E aí quando você vê, é o Lando, obviamente.
Cara, a cena dela falando do Lando.
Ela só faltou falar o tamanho da rola dele, velho.
Só não falou porque o Han cortou. Vamos parar por aí que já tá legal. Já
too
tá
much, demais
e tal.
Mas é o Lando, né, velho?
É o Lando. O Lando é o Lando, velho.
Na hora que ele beija a mão dela, é igualzinho ele beijando a Leia.
O Lando é o Plínio do Star Wars.
Se tem um aqui de nós que parece um pouco com o Lando, acho que é ele.
É uma mistura do Plínio com o Miote. O Mioto, na verdade.
O Mioto, é.
Plínio com a Reason, né, velho? Teve uma hora que eu pulei, que eu vibrei. E na hora que a Millennium Falcon com o Solo, eles estão fugindo lá.
Ele se joga dentro da nebulosa.
E aparecem aqueles asteroides e toca o Asteroid Field. Puta que pariu.
Thank you.
E outro arranjo, né? Mais sensacional.
E na hora que...
Não, quando ele falou, tô indo pra lá, falei, vai tocar.
E o pior é que ele fala, eu tô indo pra torreta ventral. Tá no dorso ou tá no ventre? Toda vez no RPG eu falo, você tá em cima ou tá embaixo?
Muita gente reclamou da Millennium Falcon, que tá com bico de pato, e não espera a porra da caralha do filme contar a sua história. Fala que não pode, simplesmente não pode e pronto.
Na hora que a Millennium Falcon aparece pela primeira vez, o cara fala assim, porra, tu modificou ela pra caramba. Ele fala, não, botei um escape shuttle, que é a navezinha separada de fuga.
Que é o que traduz o Lando, velho. Que ele é um covarde, ele foge de tudo, cara.
Prefiro perder a nave do que perder meu cu.
É a Millennium Falcon do Lando. Não é a Millennium Falcon do o Han Solo. O povo não entende isso, cara.
Ela começa a virar do Han Solo naquela primeira estacionada, né? Pá! Eu falei, caralho, já tá metade pronta, né? Porque já foi a pintura, amortecedor já era. Não,
pra mim ela vira a Millennium Falcon do Han Solo na hora que ele senta no cockpit pra pilotar.
E na hora que ele vai sentar, toca o teminha.
Sim, porra.
E o Chewbacca mostrando pro que veio também é perfeito.
A menina ralando.
Tem que fazer isso. E o Chewbacca... Pá, 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 pá.
Como é que você está pilotando a nave?
190 anos!
Tá enxuto, hein?
Tá bem pra caramba, hein?
Tomou Coscarque?
É, mas antes dessa cena do percurso, né? Tem a cena deles fazendo o assalto lá no planeta da mineração. Eu achei legal, cara. Mas essa parte foi a parte que mais odiou, pelo visto. Porque rola a rebelião dos robôs.
Não, não. A rebelião não tem problema nenhum. Tô falando ela. Ela que encheu o saco.
Que é o tempo inteiro. Ah, eu vou se eu quiser.
Toda hora. Já entendemos.
É o que, que você quer? Direitos iguais.
Não existe conversa, né?
O único momento que ela tem uma conversa válida é quando ela conversa com a Kira e fala, ó, eu tô olhando no olhar dele que ele gosta de tu e tu não tá gostando dele. Eu já ouvi isso em outro lugar. Eu vi, tu viu aonde? No Lando comigo. Mas sim, o Lando contigo. E como é que funciona? Minha filha, funciona. Que funciona. Beleza.
Ali você vê um personagem mais interessante do que ficar o tempo todo falando, não, não sei o quê, não, não sei o que.
É porque ela retruca o tempo inteiro. Fica...
Isso é irritante como qualquer personagem ou qualquer pessoa.
Se não precisava ser um droide, se fosse uma pessoa com o mesmo diálogo, seria ruim. Porque é o tempo inteiro retrucando. É tipo, pô, velho, tu tá na aventura, vambora. Não,
mas eu acho que essa é a ideia, sabia? A ideia é irritar.
Isso aqui que faz a robô.
Tem cara de chato, pô.
Cara de joada.
Eu sei porque eu já vi nessa entrevista.
Eu vi porque eu já estava lá filmando junto. Dei o toque pra ela.
Falei que o droid se mexe assim, né? Desse jeito, não. Eu achei muito legal que é um efeito dominó. Não é ela que vai e incita todo mundo e vai soltando todo mundo.
Ela meio que faz por acaso.
E fala, não, agora tu tá livre, vai lá, faz tuas coisas, porque o bicho tava ocupando o terminal que ela queria.
Exato, ela só queria se livrar do bicho, na real.
Então, que eu faço? Ah, vai ser livre, vai libertar os outros.
Se vira, caralho.
Vai,
ela fala, liberta os outros, pô.
Rolando, o que que tá acontecendo? Eu comecei a revolução. E aí juntou os droids se rebelando com os escravos se libertando.
Virou o Wall-E aquela cena pra mim. Inclusive o robozinho lá com o bracinho.
Os Gonk Droid pulando nos terminais, velho.
Aí aparece os Zooks também, que é bem legal, que o Chewie para.
Aí pra... é o que eu falo, é a terceira vez que o Han salva o Chewie. É um reflexo do que vai acontecer lá na frente. Tipo, vou parar aqui pra te ajudar nas tuas paradas, porque tu fica me ajudando o tempo inteiro.
E aí nessa hora o Chewie fica, pô, massa, valeu. E aí essa hora o Chewie arrebenta, velho, mano.
Ele bota o cara grudar no teto.
Achei foda, cara. O Chewie é uma parada que é maneira nesse filme. Tudo do Chewie. Nenhum momento do Chewie que você fala, pô, o Chewie nessa hora vacilou.
Porque o Chewie, ele tá mais feroz.
Ah, tá massa. Muito bom, cara.
O Han é o contraponto dele pra acalmar. Diferente do que depois é o Chewie que fica, calma, Vamos devagar.
É. Que aí o tio já tá com 200 anos de idade, né?
Já não é mais um menino?
As juntas não tão mais igual.
Fica mais difícil levantar um cara acima do teto, né? Fica meio difícil. Fazem lá todo o assalto lá, não sei o que e tal, conseguem roubar lá a carga e aí rola o percurso do Castle.
Que eu achei uma solução muito legal e que explica o porquê que a Millennium Falcon é tão mal criada.
É, isso é
quando você
não
só vai conversar
explica
com ela.
Isso, mas explica por que ela ficou tão fodida. Pegou fogo por dentro, cara.
E mostra também o porquê que a Millennium Falcon é tão foda. Porque ela calcula os saltos no hiperespaço sinistramente. É por causa do droid.
Ela tem o cérebro da L337 lá.
E que é um aceno pra toda a galera nerdona de TI que L337 é LEET, de elite.
Ok.
Uau!
Tá bom. Se você diz, eu acredito. Ela ser o cérebro da Falcon, eu acho legal, porque meio que explica algumas coisas do futuro. Da porra da Millennium Falcon ser meio marrenta, dar uns piti, não querer funcionar.
Do C-3PO falou, nossa.
Do C-3PO falou, nossa, sua nave é muito mal educada.
Tem a boca suja pra caramba.
Isso é legal.
Ou então, eu fico pensando que, de repente, ela maltrata o Han no episódio 5, porque ela vê o Han maltratando o C-3PO, minha.
Não, e até ela também. Por que não dá aquela porrada aquela hora? Porque ela não liga.
É mesmo.
Mas dá pra ver que não é completamente o cérebro dela inteiro. Eles pegam...
Navegação.
E um pouco da personalidade.
Que vem com um pouco da personalidade, caramba, 4. Mas, cara, ficou muito show. Agora, o monstro intergaláctico.
Cthulhu, né? Ali é o Cthulhu.
Aquilo ali ficou muito bom. E aquilo lá é episódio 1.
É verdade. There's always a bigger fish.
Liga o farol, tum, o olhão do monstro. Lá. Virou Scooby-Doo naquela cena, né? Tando... O grupo todo quase que um pula pro colo do Lando.
O Lando inclusive, falou... Olha... E aí eles resolvem jogar um pouquinho do combustível lá que eles roubaram no tanque da nave.
E essa cena...
É cena Velozes e Furiosos, hein?
É Velozes e Furiosos e RPG total, porque enquanto o Brunão tá pilotando, o bonequinho do Arthur, meu sobrinho, tá correndo lá atrás pra consertar e transportar o negócio daqui pra ali, fazer uma gambiarra pra funcionar.
Eu gostei do que o Ron Howard fez nesse filme, o Menino Falco, de mostrar não takes parados. Tá aqui, depois corta com outro ali. Ele vem com a visão do Han Solo chegando dentro do cockpit ali, aí mostra a parte de fora, né? Aí mostra em cima também, que ele consegue olhar de lado, assim.
Foi a primeira vez em toda a história que eles construíram a Millennium Falcon inteira, numa peça única, que você pode andar dentro dela, dando a volta inteira.
É que vai estar no parque?
Provavelmente.
Quando eles guardam os silos lá todos, tem a parte do compartimento de carga, você pode botar ali e tal, não sei o quê. É tudo um lugar só. Você sabe que tá ali o perigo do negócio explodir, que o cara fica lá, toda hora ele olha se
toda
essa
hora
merda
vai explodir. Vai dar merda. E eles usam um compartimento de contrabando que o pessoal se esconde no episódio 4.
E no 7 também.
No mesmo lugar.
Ah, e nesse filme também rola um eu sei, né?
É. I hate you. I know.
Eles inverteram os dois diálogos, isso que é legal, né? I have a good feeling about this.
E depois, I hate you.
I hate you.
Tem o terceiro ato, que é quando eles chegam lá pra refinar o negócio e aí encontra de novo a tribo lá da Enfys Nest.
Na verdade, eles encontram uma tribo e a Enfys Nest depois.
E aí a Enfys Nest mostra quem ela é. E ao mostrar quem ela é, a gente descobre que ela não é...
A Enfys Nest original.
Não, e ela não é simplesmente uma bounty hunter ou uma pirata ou qualquer coisa assim. Ela é...
Uma rebelde.
Uma rebelde da causa, exatamente.
Ela quer lutar contra o Império.
Eu acho foda que essa parte é legal. Legal, porque tem aquele negócio do Han Solo, que é muito emblemático do episódio 4 dele, tá sempre o tempo todo falando, ó, eu tô nessa pela grana, não me interessa a rebelião, eu quero pagar minha dívida do diabo, vamos embora, não sei o quê, e depois no final ele volta e ajuda. Esse é o Han Solo.
O mocinho que a Kira fala.
E ele faz a mesma coisa nesse filme, cara. Ele tava ali atrás pelo dinheiro, não sei o quê, e aí quando a mulher fala da causa dela e que o cara vai pegar aquilo, vai vender e ela vai... Ele fala, não, beleza, eu te ajudo. Achei foda.
Tem um esquema também nesse filme, né? Que fala pra ele, ah, você não vai gostar de ficar olhando em cima do seu ombro e tal. O Han fala, é, eu acho que eu posso me acostumar com isso. E aí, é o começo do episódio 4. Ele já tá com o Greedo lá querendo atirar nele.
Inclusive, ele atira primeiro, né?
Ele atira primeiro nesse filme também. O cara tá lá fazendo o discursinho dele, vou matar ele primeiro antes que ele termine esse discurso e me mate.
Enfim, depois que eles conseguem resolver o negócio, aí tem todo aquele lance da treta, da troca dos frascos e não sei o que e tal.
O cagaço era real ali, porque esse cara jogar no chão, fudeu tudo.
Resolveu essa parada, o Beckett foi lá, roubou de todo mundo o negócio e foi embora. E aí ficou no planeta quem? O próprio Han Solo, Chewbacca, Infizés, o quê? E aí ele...
ele passa a perna em todo mundo, sabendo que o cara ia passar a perna nele. Ele ganha a malemolência, o streetwise dele ali.
Isso, exatamente. E ele mata o cara, não sei o que, aquele negócio todo. Mas antes disso, o cara rouba a parada, vai embora, leva o Chewie pra ajudar ele a carregar os negócios que não são leves.
São 100 quilos.
E aí ele fica lá pra lutar com o gangster, com o Visão. E aí a mulher, a Kira, tá lá e ela também rola uns judo chop nele e usa um Teras Kasi.
Teras Kasi, exatamente. Que é apresentado lá na frente, na rebelião, de uma forma maravilhosa que ela acena através de um vidrinho da porta e só a capa dela voando pra um lado pro outro, voando pro lado pro outro e o droid falando, caracoles, véi! Que porra é essa? É Teras Kasi.
É, essa parada de falar de Teras Kasi, pra quem é old school fã da parada, é maneiro. Tem um joguinho do PS1, é arte marcial do Star Wars, exclusiva, acho foda. Bom, e ela acaba matando lá o Paul Bettany e fala pra ele, ó, vai embora, não sei o que.
E troca a porrada, é bonito.
Troca pra caramba.
Ela dá porrada no cara, mata o Paul Bettany e desova o Han Solo. Vai que daqui a pouco eu tô indo.
Vou pegar as joias aqui pra gente comprar nossa nave.
É, aí eu olhei e falei assim, ela vai ficar, ela vai subir no organograma.
Ela assume o lugar do cara, pega o anel dele e liga pra quem, Becositos?
Darkmoon. O vilão mais vilão dos planetas.
E o Becozito tinha tomado um spoiler, né, Becozito?
Tava fazendo a pauta do CO2, procurando notícias e tal, e o cara me posta uma foto...
Ah, vai se lascar, né, velho?
Do Darth Maul, sem a capuz e olhando pra todo mundo dentro do holograma. Eu falei, porra, podia ter passado o dia sem essa.
Pô, mas você ainda tá sacanagem, porque eu nem tinha lançado ainda.
Foi aonde isso? Reddit?
Foi.
Reddit é isso, velho.
Que a grande surpresa do filme é essa.
Velho, eu falei,
pois é, foi louco na hora que apareceu. Foi caralho.
O filme foi passando. Eu achei que ele ia aparecer, tipo, num holograma ali, em algum canto tal, saca? Tipo, iam falar dele. Porque, assim, eu já sabia que ele tava vivo. Vai estar vivo até o fim do Rebels.
Sim, que precisa... Ah, obrigado, agora você contou o final do Rebels.
Não contei.
O Brunão tá fugindo disso tem 3 semanas. E toda vez fala Rebels... Não,
até o fim do Rebels ele tá vivo.
Não quer dizer que ele morra no fim do Rebels. Tá bom, tudo bem.
Ele ter aparecido poderia ser várias coisas diferentes, mas quando ele apareceu conversando com a Kira, eu falei assim, ah, filho da puta, tu que tá puxando os fiozinhos aqui pra fazer a parada. Porque o arco dele do Rebels, que é depois disso, é querer saber o que que tá rolando com a força, se o cara era o Chosen One mesmo ou não, e o que que tá acontecendo, e eu quero os holocrons, e eu quero isso e aquilo, e vamos lá.
Pra quem quiser saber mais sobre essa parte, a gente fez um vídeo, Baconzitos, que tá lá no nosso canal do YouTube. Então, se você não viu ainda e quiser saber o que a gente fala lá, deixa o povo sair daqui pra lá escutar, Baconzitos.
Isso aí, vai lá e vê isso aí.
E ele puxa o sabre novo dele, né? E toca a música, porra.
E aí eles vão encontrar o Lando, né?
Pra pegar de vez a Millennium Falcon.
Na verdade, eles vão atrás do Lando pra acabar com o Lando. Pra
dar um pau nele. E o Lando tá nível Tropicália ali, né, velho? É muito bom.
Ele ia mesmo dar o pau nele. A ideia é essa. Só que quando ele viu a carta, ele falou, agora
mas vou vocês perceberam que ele encontra o Lando do mesmo jeito que o Lando encontra ele no episódio 5?
Igual.
É o mesmo jeito de falar, inclusive.
É mesmo.
Porque o Lando chega, ah, seu cretino, não sei o quê, aí vai bater o cara, aí dá um abraço aí. Ah, tá bom, tá, não sei o quê. Só que aí ele rouba a carta da manga do Lando.
E o melhor é, porque você sabe, fala, cara, o cara pegou, na hora que o Lando faz, ele não olha pra baixo, ele fecha a orelha e fala, puta, agora me fudi. Aí fala, ah, caralho, esse é o rodeio bonito.
Será se ele não viu mais o Solo até chegar no episódio 5?
Não viu, cara.
Eu tô achando que ali foi a última vez que eles se viram.
Se tiver o segundo filme do Solo, vai estar o Lando, certeza. Se tiver o terceiro, vai ter o Lando também. Eles vão estar envolvidos em tretas juntos.
E aí o filme termina com ele e o Chewie pilotando a nave.
Ele e o Chewie dentro da Millennium Falcon indo pra Tatooine encontrar um cara que tá montando uma equipe pra começar a fazer as paradas.
E aí o Chewie olha pra ele e ele... alguma vez eu já te meti em alguma enrascada?
O tempo todo.
E aí eu acho legal que eles apertam o hiperdrive juntos. Acho legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, frases. Começa com Nerdmaster, depois Miote, eu, Becozito, já.
Mas que porra de robô chata do caracoles!
Roubou a frase do Miote.
Mas o que é isso assim, o podcast do Portal Refil Haja Fôlego, bem cozido.
Filho de uma puta!
Paz?
Eu tava de fone intra-auricular, desgraça.
Todos aqui.
Todos estão.
Todos são, pô.
Mas aqui a gente tirou.
Vamos lá, peraí, deixa eu continuar.
Boa.
Deixa eu continuar.
Tem a chapeleta aí também.
Eu falei pra não chamar, Miote.
Não, tá sendo Arthur, não tá sendo mais massa, não.
Eu sei, foi eu que falei pra não chamar.
Caralho, filho, é a primeira vez que eu tô falando.
Eu falei pra não chamar.
Tomar no cu.
Cadê a Marina, hein? Cadê a Marina? Foi a primeira coisa que eu perguntei quando eu cheguei. Eu queria saber por que que o Arthur tá só com um tênis.
Eu tava coçando só um pé.
O
aí
outro
eu
ele ficou só de meia e é isso. E aí a gente descobriu que ele calça um tênis que é 3 vezes o tamanho do pé dele.
Caralho. Não, é a bota.
Por que você faz isso, cara?
É o tamanho do meu pé. Esse é o
não,
pé.
Não,
essa
é. É. Não é.
É.
Parece que você é um hobbit num pé e uma pessoa normal
dedo,
no outro.
Dedo tá aqui, ó.
Gente, rapidinho, desculpa. Eu vou ter que parar, eu vou ter que sair.
Então, Nerdmaster, só se despeça aí, então. Agradeço e faça seu jabá.
Foi um prazer enorme gravar com vocês. E para vocês, queridos ouvintes daqui do Refil, lembre-se sempre, apoiem essas queridas crianças. Tem os padrinhos e patreons e outras coisas deles aqui. Eu sou patrão daqui do Refil e eu faço questão de sempre ajudar, sempre que possível, tanto teve a história do Brunão, se você explica, eu fui o primeiro a doar, mas tudo bem. E pra quem quiser me ouvir também, tem o Paranerdia, o podcast Paranerds. Procure www.paranerdia.com.br. Um abraço.
E aí tem um livro lá na frente, que é antes do episódio 7, em que o Han e o Chewie vão pra Kashyyyk pra libertar a Kashyyyk. Rola altas merda, sacou? Tipo, Han larga Leia gigantesco pra resolver o negócio do Chewie. E ela entende perfeitamente.
E no meio do caminho tem um especial de Natal.
Queremos agradecer aos nossos patrões:
Alberto Marinho,
Álvaro César Dolen Jr.,
Hamilton Gonçalves de Souza,
Ana Carolina Martins,
André Braga,
André Luiz Vieira Lopes,
Andréia de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter Freak,
Bruno Henrique Cidrim Passos,
Camila de Souza Vieira,
Carolina Tchau,
Central 47,
Cláudio Piccoli Cesini,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Caixeta,
Daniel Moreira,
Daiane Baraldi,
Diego Francisco de Paula,
Diego Moura Dil,
Digo Freitas,
Douglas Lombardi,
Éder Cardoso Santana,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eduardo Roberto Melchioreto,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Eldes,
Eliezer Souza,
Ezequiel Ferreira,
Fábio Tartaruga,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito Mancini,
Fernando Abreu Gontijo,
Flodoaldo de Lima Simões Neto,
Gabriel Tulli,
Gilmar Lima de Souza,
Guilherme André Peretti,
Guilherme Bandeira Santiago,
Gutenberg Lima dos Santos,
Hélio Paiva Neto,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva,
Ildebrando Cortonese,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Fonseca,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Alves da Rocha,
João Paulo Silva,
Joyce Oliveira Castro,
Jonabe Teixeira,
Josair E.G. Júnior,
José Gomide,
José Edson da Silva,
Júlio César Kietzer Oliveira,
Karina Azevedo,
Lauro,
Leonardo Amaro,
Luana de Souza dos Santos,
Lucas Costa Ferreira,
Lucas Dias de Freitas,
Luiz Alfredo Filho,
Luiz Borges,
Márcio Machado Matos,
Márcios Vinícius Ferreira de Freitas,
Matheus José dos Santos,
Maicon Rabelo,
Miguel Eugênio,
Moisés Almeida,
Pablo S. Figueiredo,
Paulo Spencer,
Paulo Roberto Libardi,
Pedro Gama,
Rafael Coelho Primo,
Railone Oliveira,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Ferreira Siqueira de Souza,
Ricardo Alexandre da Silva Souza,
Ricardo Luiz Souza,
Ricardo Malen,
Roberto Castelo Branco,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Figueiredo,
Sérgio da Costa Almeida,
Silton Júnior,
Suelen Nastri,
Tiago Mendanha do Nascimento,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Peixoto,
Tiago Vinícius,
Valdir Fumene Júnior,
Vitor Dutra Freire,
Wanderson Barbosa
e William Spengler.
E queridos padrinhos e madrinhas, chega pro amigo de vocês e convença ele a ser nosso padrinho também, ou madrinha.
Um beijo, gente.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.